Agora você ouve programa Palavra Viva com o professor Carlos Martendal.
Nossa saudação cordial e fraterna, você que acompanha a Palavra Viva pela Rádio Divino Oleiro 105.5 FM de Florianópolis, Rádio Divino Oleiro 90.9 FM de Balneário Camboriú, Rádio Conceição 105.9 FM de Itajaí, Rádio Tubá de Tubarão e pelos serviços de streaming de áudio. Que a paz de Jesus reine em nossos corações e a Mãe Santíssima nos leve nas dobras do seu manto em mais este dia que a bondade do Pai nos concede. Vamos continuar tratando da adoção. Yara e Eduardo Xavier, no livro Caçadores de Bons Exemplos, em busca de brasileiros que fazem a diferença, contam que estavam em Nova Lima, Minas Gerais, e decidiram tomar um café antes de ir embora. Na padaria, a atendente falou que seu sonho era escrever para algum programa de televisão a respeito de sua irmã. Yara e Eduardo não entenderam nada e disseram que não eram da TV. Ela havia visto o carro deles e os confundira com repórteres. Riram da situação e ela disse: "Não tem problema vocês não serem da mídia, mas eu gostaria de pedir que visitassem minha irmã." "Aceitamos o convite", dizem Yara e Eduardo, e fomos até o endereço que ela nos passou. Magna, assim se chamava a irmã, e Carlos haviam perdido 3 filhos biológicos e resolveram adotar uma criança. Depois nasceu sua filha biológica. Daí começaram a chegar os outros filhos. São 17. Além de outras 60 crianças, mantidas com a renda familiar de R$ 1.200 e com muito amor. O livro foi publicado em 2016. Hoje, R$ 1.200 equivalem a aproximadamente R$ 2.070. Continuam Yara e Eduardo. Que história linda! Primeiro fomos recebidos por seus filhos e começamos a conversar com Edlaine, pois Magna e Carlos tinham saído. Ela nos falou das dificuldades que passaram durante esses anos e da luta dos pais para criar tantos filhos. Continuou falando dos 12 quilômetros que as crianças percorriam a pé para chegar à escola, dos olhos de onça espreita no mato, das cobras, da Kombi que perdeu o freio e ninguém se machucou, da doença da mãe que tem apenas 30% do coração funcionando, do jejum de TV com o recadinho: televisão hoje, não. Sendo que todos os dias são hoje. Muitas histórias que hoje eles acham engraçadas, mas na época foram muito difíceis. Fomos embora E passados 5 minutos, Edlaine nos liga dizendo que seus pais haviam chegado. Voltamos. Conversando com Magna e Carlos, aprendemos a cada segundo como viver na lei do amor. Magna faz todos os trabalhos domésticos e educa as crianças, enquanto seu marido trabalha fora. Passaram por dificuldades, porém a alegria e o amor sempre se sobressaíram. Horas depois, 2 filhos, Mateus e Rodrigo, o mais novo com apenas 8 anos de idade, cochicharam algo nos ouvidos da Magna. Tive a impressão de estar incomodando e chamei o Eduardo para irmos embora. Magna nos pegou pelo braço e disse: "Por favor, fiquem. A única ajuda que nós temos são alguns pãezinhos de sal que ganhamos dia sim e dia não. Hoje não é dia, mas meus filhos foram na padaria pedir antecipadamente e preparamos o café para vocês." Quando entramos na cozinha, havia uma mesa coberta com toalha, 4 lugares postos, xícaras viradas para baixo no pratinho, uma cesta de pães e uma garrafa de café exalando um aroma de acolhimento. Detalhe: éramos 15 pessoas na casa, mas as crianças colocaram a mesa apenas para mim, Eduardo, Magna e Carlos. Ficaram em pé ao redor da mesa, sinalizando que era tudo para nós e seus pais. Ficamos muito emocionados com tanto carinho e com a boa educação das crianças. Para adotar, Magna sempre escolhia aquelas que tinham algum problema de saúde e cuja adoção seria difícil. Enquanto alguns casais optavam por crianças bonitas e saudáveis, Magna e Carlos preferiam os excluídos. A filosofia desse casal é educar com amor. Para eles, a religião é aquilo que se vive e não aquilo que se demonstra. Que belíssima família cristã! Que testemunho de vida desapegada e feliz. Pais que se dão, filhos que recebem amor e aprendem na dureza da vida a alegria da doação, do amor e da partilha. É preciso colocar agora uma reflexão de São José Maria Escrivá. Diz ele: "Talvez hoje, por conta da violência e das doenças que deixam muitas crianças órfãs por todo o mundo, seja mais urgente a necessidade de os casais se abrirem generosamente à adoção. Certamente, ao acolherem esses filhos, fazem um grande bem à sociedade, a si próprios e, evidentemente, ao novo filho." São José Maria Escrivá dava o seguinte conselho aos casais sem filhos: "Em primeiro lugar, eu lhes direi que não devem dar-se por vencidos com demasiada facilidade. É preciso pedir a Deus que lhes dê, que lhes conceda descendência, que os abençoe, se for essa a sua vontade, como abençoou os patriarcas do Antigo Testamento. Depois, é conveniente que recorram a um bom médico, elas e eles. Se apesar de tudo o Senhor não lhes der filhos, não devem ver nisso nenhuma frustração. Devem ficar satisfeitos. descobrindo nesse fato precisamente a vontade de Deus em relação a eles. Muitas vezes o Senhor não dá filhos porque pede mais. Pede que se tenha o mesmo esforço e a mesma entrega delicada ajudando o próximo, sem o júbilo bem humano de ter filhos. Não há, pois, motivo para se sentirem fracassados, nem para darem lugar à tristeza. Muitas vezes o Senhor não dá filhos porque pede mais. Que frase forte! Dá o que pensar, não dá? Bem, como anunciei no programa da semana passada, vou agora ao livro escrito por Mafalda Pereira Boeing, Por Causa de um Colchão, a linda história de José Newman, que está na quarta edição. A Mafalda é esposa do Álbio e os dois formam um belo casal das equipes de Nossa Senhora de Florianópolis. O título do livro é explicado por Mafalda. Em março de 1987, a amiga Helena Pires de Lima pediu-me um colchão para uma mulher que dormia no chão ao lado da cama do filho, no hospital infantil. O menino tinha câncer e o caso era grave. Prontamente eu disse sim. Mas Helena falou: vais ter que ir lá comigo levar o colchão, pois não sei dirigir e não tenho quem o leve. Então, se eu não pudesse ou não quisesse levar o colchão, teria deixado de acontecer na minha vida um espaço de tempo e uma riqueza inimagináveis. Sim, porque por causa daquele colchão, Deus entrou de modo quase palpável em nossa vida, em nossa família, mudando todos os esquemas e desmontando todos os cronogramas. Mafalda foi ao hospital levar o colchão e conheceu o Newman. Ele tinha 2 anos, mas parecia ter menos que 1, e estava deitado só de fralda, com a cabeça totalmente pelada pelo efeito da quimioterapia. Em vez de olhos, tinha 2 grandes tumores sanguinolentos. E ver aquela criança cega e condenada à morte tocou tanto o coração da Mafalda que ela não pôde evitar as lágrimas. Ela continua escrevendo. Informaram-me que Newman poderia ter no máximo uns 3 meses de vida. E soube que a Heloísa, mãe dele, não tinha nenhum parente nem lugar para onde ir. Deixei o número do nosso telefone com a Heloísa para me procurar quando o menino não estivesse mais. Vim para casa muito emocionada, abalada mesmo. Uma semana depois, é sempre a Mafalda falando, Heloísa telefonou perguntando se podia vir trabalhar aqui em casa durante o dia. Iria dormir à noite com o filho no hospital. Concordei. Passada mais uma semana, pediu para trazer o menino para nossa casa, pois ele tinha mesmo pouco tempo de vida e no hospital apenas faziam quimioterapia 1 vez por semana. Álbio, meu marido, e Cláudia, nossa filha, ainda faziam fisioterapia e outros tratamentos por causa de um grave acidente e concordaram juntamente com nossos outros filhos. Foi assim que Newman entrou em nossas vidas. quando o busquei no hospital, Álbio, que esperava por nós no carro, se emocionou muito e ficou chocado com o aspecto do menino. Acontecia o mesmo com todos os nossos parentes e amigos quando o viam pela primeira vez. Logo nas primeiras noites, como Newman chorasse e incomodasse Heloísa, para ela descansar um pouco, coloquei um colchão ao lado da nossa cama e ele passou a dormir conosco. Não voltou mais para o quarto dela e todos nos acostumamos com isso. Às vezes eu esticava o braço no silêncio e no escuro e colocava a mão sobre ele com medo de fazê-lo, pois o médico havia dito que ele iria morrer como um passarinho apagando-se silenciosamente. E sempre agradecia a Deus porque ele estava quentinho e respirando serenamente. Bem, Álbio e Mafalda logo adotaram um Nilman, que no batismo passou a chamar-se José Nilman, e acabou vivendo até os 12 anos. Ele perdeu a visão com pouco mais de um ano de idade, devido a um tipo de câncer chamado retinoblastoma. A deficiência, diz Mafalda, é apenas um dos muitos aspectos da personalidade de uma pessoa deficiente. E quem com ela convive logo descobre que, para compensar a deficiência, tal pessoa recebeu de Deus grandes riquezas que vale a pena tentar descobrir. Prossegue a autora. No caso de José Nilman, ele enriqueceu tanto nossas vidas, ele ensinou tanto a nossa família, que seria egoísmo não repartirmos tanta beleza. Por isso conto aqui a sua história, para confortar os sofridos, animar os desanimados, abrir horizontes aos desiludidos. Se você se sente chateado com as contrariedades do dia a dia e por isso se julga infeliz, ouça José Nilman lhe dizer, como de fato ele dizia: olhe para mim que sou cego e tenho câncer e veja se há com que se chatear. Meus irmãos, já li o livro bem mais de uma vez e sempre me emociono. Nele, o amor silencioso, acolhedor da vontade de Deus, faz o coração vibrar. Algumas passagens do livro. Houve quem comentasse, conta Mafalda, que não devíamos levá-lo à igreja porque seu aspecto não era bom e chocava muito as pessoas. Pensei que talvez Deus quisesse usar Nilman para chocar, para desinstalar, para fazer pensar, e continuamos a levá-lo sempre que possível. Levando-o comigo, era mais fácil colocá-lo em todos os momentos da Eucaristia como oferta e como pedido sobre o altar. Em 1987 foram retirados os dois tumores, mas o câncer ainda estava lá por detrás das órbitas vazias. As aplicações de quimioterapia continuaram semanalmente. No fim daquele ano, Daniele, a irmãzinha que Nilman adorava, também veio para nossa casa. Como os dois brincavam! Corriam pela casa dando risadas, pulando escadas, brincando com os cachorrinhos. E o Nilman era cego. Com 3 anos, Nilman já rezava sozinho ao anjo da guarda e costumava brincar empurrando os carrinhos pelo assoalho, rezando alto o Santo Anjo. Na Semana Santa de 1988, as crianças foram a quase todas as celebrações. E depois disso, Nilman queria sempre colocar a mão no saclalho de Jesus. Nilman gostava de música, gostava muito. Em casa cantava alegremente acompanhando-as e dançava. Mas ao ouvir Mãe do Céu Morena, começava a chorar, dizendo que estava triste e que queria a Nossa Senhora. Nilman nos emocionava gritando bem alto pela casa: Mãe! Pai! Só para nos ouvir responder: Estou aqui, meu filho. O pai da Mafalda foi morar com eles. À noite, Nilman pegava seu travesseiro e ia deitar no carpete ao lado da cama dele e justificava: Vim cuidar do vô. Se o vô quiser alguma coisa, me chama, tá? Quando saíamos de carro, Nilman era o primeiro a lembrar: Vamos rezar o terço? Em 1994, Nilman foi para o Colégio Coração de Jesus. Quando Mafalda o levou para conhecer o colégio, foi à sala da diretora, onde havia 2 meninos que haviam brigado na sala de aula. Sem conhecê-los, Nilman segurou a mão deles e falou mais ou menos assim: Vocês devem ser amigos, em vez de brigar. A gente precisa sempre ouvir e seguir a voz do anjinho, e não a voz do diabinho. Ele adorava o colégio. Em 1996, uma tomografia mostrou que todos os ossos da cabeça estavam tomados por um tumor cancerígeno muito grande, chamado sarcoma ósseo. Foi Deus que ajudou a Mafalda a falar a verdade ao Nilman. Então ele chorava e disse mais ou menos assim: Não é justo acontecer isso comigo, mãe. Não é justo. Eu sou só uma criança, sou só um menino e ainda nem vivi. Primeiro, fui maltratado e abandonado pelo meu pai. Depois tive o meu câncer. Fiquei cego. Depois fui abandonado de novo. Nunca enxerguei. Não tive tempo de viver e fazer as coisas que todo mundo faz. E agora a senhora me diz que eu tenho mais um câncer. Mãe, a senhora sabe que isso não é justo. Momento difícil para uma mãe. Momento difícil. A fé na cura os levou a Lima, no Peru. Lá, Nilman disse a Mafalda: Mãe, penso que não vou sobreviver a este tumor. Vai ali no comércio e compra uma imagem pequenininha, uma Nossa Senhorinha para mim, e se Deus me levar agora, quero ser enterrado abraçado com ela. Na rua José do Patrocínio, aqui no Estreito, onde moravam, tive a graça de visitá-lo algumas vezes. Que garoto bacana! alegre. Mafalda fazia os curativos. E não eram curativos pequenos, não. Um dia em que ele quase não chorou, ela perguntou se não tinha doído. Ele falou: doeu sim, mas a senhora sabe, eu não reclamei porque estava com Jesus na cruz. Que fé robusta. Que entrega de amor. A químio tornou o careca. Ganhou um boné, mas a parte de plástico machucava a sua cabeça. Ele dizia: não faz mal, Jesus também sofreu. Ele não usava boné, mas muito pior, tinha uma coroa de espinhos. Em outra ocasião falou assim: o dia em que eu morrer, quero chegar no céu e logo abraçar Jesus e Nossa Senhora. Em certa químio, ele a fazia sempre abraçadinho com Nossa Senhora, disse ao final: Nossa Senhora, obrigado porque acariciaste o meu rosto e a químio não doeu. No começo de 1997, um tanto deprimido enquanto Mafalda lhe fazia o curativo, disse a ela: acho que agora Deus está me chamando. Mãe, reza por mim. Muitas vezes ouvi silencioso, diz a Mafalda. E se eu ligava a televisão, ele falava: não liga não, mãe. Deixa o silêncio e nem fala comigo, que eu estou meditando. Perto da Páscoa, disse convicto. E disse para os amigos no colégio: enquanto vocês acreditam em coelhinho, eu acredito em Deus. Todo o rosto do Nilman, no fim de sua breve, mas riquíssima vida, estava tomado pelos curativos. Na madrugada de 14 de junho de 97, muito cansada, Mafalda fez o curativo. Terminando, quis ir para a cama. Nilman então falou com aquele jeitinho que era só dele: mãe, fica mais. Olha que pode ser a última vez. E ela ficou. Ele faleceu 4 dias depois. No dia de sua morte, 18 de junho de 1997, escrevi um cartão para o Álbio e a Mafalda. Deus deu a vocês um grande dom, o de adotar um santo como filho. Todo o cuidado que vocês tiveram por ele aqui na terra, agora ele tem por vocês lá do céu. Já pedi a intercessão dele na comunhão dos santos. 3 meses depois, morria minha querida Cida, após sofrimento de quase 4 anos. A sepultura dos dois está bem próxima uma da outra, no Jardim da Paz. Cada vez que vou lá, rezo em ambas as sepulturas e agradeço a Deus o presente dessas preciosas vidas. Agora escutemos nossa música, uma das preferidas do querido José Nilman, Mãe do Céu Morena, com o padre Zezinho.
Senhora da América Latina, de olhar e caridade tão divina, de cor igual à cor de tantas raças, virgem tão serena, senhora destes povos tão sofridos, patrona dos pequenos e oprimidos, derrama sobre nós as tuas graças. Derrama sobre os jovens tua luz, aos pobres vem mostrar o teu Jesus, ao mundo inteiro traz o teu amor de mãe, ensina quem tem tudo a partilhar, ensina quem pouco a não cansar, e faz o nosso povo caminhar em paz. Senhora da América Latina, de olhar e caridade tão divina, de cor igual à cor de tantas raças, virgem tão serena, senhora destes povos tão sofridos, patrona dos pequenos e oprimidos, derrama sobre nós as tuas graças. Derrama esperança sobre nós, ensina o povo a não calar a voz, desperta o coração de quem não acordou, ensina que a justiça é condição de construir um mundo mais povo conhecer.
Obrigado, amigos, que acompanharam Palavra Viva. Até nosso próximo programa na semana que vem, se Deus quiser.